luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM, Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Abri o programa com essa linda canção da banda inglesa Freud, o CD se chama Time Passengers, essa é a segunda faixa do disco, muito bonita, e aqui nós temos na parte técnica hoje o nosso amigo Evaldo Ribeiro, que já está sequestrando o CD ali, né Evaldo? Parou com isso? Você se regenerou? Oh, graças a Deus, o Senhor atendeu meus pedidos e nunca mais ele vai sequestrar meus CDs. Programa feito aqui ao vivo, agora 12 horas e 34 minutos aqui em São Paulo. Estamos eu e o Evaldo de plantão aqui, né, Evaldo? Né, um domingão com bastante calor aqui na Avenida Paulista. E Vamos lá rapidamente, porque eu quero ver se dá tempo de eu fazer duas coisas aqui para vocês. É, eu acabei de escrever um texto agora, viu, Evaldo? Ó, eu vim no metrô escrevendo nas páginas de um livro que eu estou lendo. Aliás, deixa eu dar a dica desse livro. É um livro do Deepak Chopra, aquele escritor indiano que mora nos Estados Unidos, que é uma coleção chamada O Essencial. E essa parte da coleção, que é uma trilogia, se chama Como Conhecer Deus. O livro é excelente, Evaldo. Inclusive, eu recomendo para você ler, porque o livro fala assim da postura nossa diante de valores espirituais, e ele questiona como é que nós estamos levando esses valores, se nós estamos à altura daquilo que nós estamos estudando, pesquisando, observando. Então ele questiona bastante, principalmente a hipocrisia que muitos estudantes espirituais fazem, de várias áreas, de querer tomar a aparência ou viver de máscara diante do mundo externo, como se a pessoa fosse extremamente virtuosa, fosse santa, e por dentro ela está cheia de pensamento negativo, julgamento sobre a conduta dos outros, sentimentos de mágoa ou de ódio, e de repente não percebe. Então, esse tipo de máscara é muito comum em estudos espirituais, onde a pessoa externamente parece uma coisa, só que internamente a coisa é totalmente diferente. Não é verdade, Evaldo? E quantas vezes a gente vê isso? Agora, às vezes acontece com a gente mesmo e a gente não vê, não é verdade? Todo mundo é ser humano, está aprendendo aqui. Então, para alertar, para a gente não cair nesse mesmo equívoco, é bom a gente dar uma lida numa coisa dessa. O livro do Deepak Chopra, da editora Rocco, chama-se Como Conhecer Deus. É uma trilogia de uma série chamada O Essencial, a essência da jornada da alma ao mistério dos mistérios. Eu então vinha lendo o livro quando eu comecei a escrever um relato a partir do que um espírito amigo meu me contou. O nome desse espírito é Ramael. Ele trabalha com o grupo dos iniciados espirituais do lado de lá, que é um grupo que me ajuda há muitos anos, e também é discípulo do Ramatiz no plano extrafísico. E o Ramael me passou uma vivência que ele teve. Ele me contou durante uma experiência fora do corpo, e eu resolvi escrever. Como o metrô estava demorando, eu estava lendo o livro e comecei a escrever. O metrô chegou, entrei, continuei a escrever e agora fui terminando aqui enquanto esperava a hora do programa se iniciar. Então, quero ler para vocês. É assim, ele me contou fora do corpo, o Ramael. E eu escrevi do meu jeito, Evaldo, tá? Quer dizer, porque não há psicografia. Ele me contou, agora eu estou recontando. A experiência aqui é dele, mas com as minhas letras, minha maneira de escrever. Eu só estou transcrevendo para cá, adaptado pela minha forma de escrever. E eu acho que o depoimento dele é lindo, é uma homenagem que ele faz a Jesus, o Evaldo. Esse espírito Ramael é um rapaz negro, ele é bem, bem negro mesmo, ele usa um turbante, uma roupa branca, tipo a moda hindu, ele é um espírito iniciado em toda a tradição yogi, a clássica da Índia, mas ele viveu no mundo árabe também algumas vidas, viveu também na África, é um espírito que eu gosto muito, me acompanha há muitos anos, ele é discreto, amoroso, pacífico, tranquilo, é expert em aplicar passes espirituais em espíritos doentes, resgata muitos espíritos perdidos no umbral, o plano astral pesado, durante muitas vezes me levou fora do corpo, me ensinou uma série de coisas, e esse é o depoimento dele, que eu vou ler para vocês aqui nas minhas palavras, que eu acabei de escrever esse texto agora. E espero que possa passar aquela atmosfera linda para vocês, de alguma forma dele, tá bom? Nós vamos usar um CD agora de um tecladista canadense chamado Robert Ray Coxon. O nome do CD é The Silent Path. Vamos escutar a 8ª faixa enquanto eu leio o texto. Ok, Evaldo? Tudo prontinho aí? Então, vamos liberar o som do Robert Ray Coxon, The Silent Path. É muito inspirado enquanto eu vou ler o depoimento do Ramael com muita alegria, gente, porque eu consegui concluir aqui. O Evaldo ainda não viu nada, está aqui comigo hoje um grande amigo, Lucivaldo, conhecido esotericamente como Mestre Taxinha. Evaldo está aqui hoje assistindo o programa comigo, e eu estou muito alegre de ter concluído esse texto do metrô para cá, as palavras do meu amigo, e é legal falar isso para vocês. Não é um mestre espiritual, não é alguém ascensionado, não é ninguém especial, é meu amigo do lado de lá, parceiro de jornada, e a gente se gosta muito, e aqui está o depoimento dele nas minhas palavras, E eu agradeço a Deus por ter um amigo como esse me acompanhando aí há tantos anos, me inspirando e ajudando. Eu só tenho que agradecer. Vamos lá. Certo dia, logo após um trabalho de assistência espiritual nos planos densos, fui tomado por uma estranha sensação de tristeza. Senti o meu peito apertado, pois presenciara cenas terríveis de desníveis espirituais e maldade declarada nas furnas umbralinas. Às vezes, o contato com os irmãos infelizes, que comungam com as trevas conscienciais, desgasta até mesmo os tarefeiros extrafísicos. Porque não é fácil lidar com suas emanações psíquicas densas e acinzentadas. Por isso, após a consecução dos trabalhos desobsessivos e regeneradores, recolho-me nas asas da prece e da meditação. Procuro algum ambiente de natureza e medito ali para harmonizar as energias do meu corpo espiritual. E também oro ao alto, agradecendo pela oportunidade de ter trabalhado em nome da luz. Porém, naquela ocasião, eu me encontrava muito desgastado, além do normal. E até mesmo para orar e aquietar minha mente, estava difícil. Foi quando tudo mudou. À minha frente surgiu um intenso clarão, e de dentro da luz ele surgiu e disse-me: é só o amor que nos leva. Então eu olhei em seus olhos e vi miríades de estrelas imersas num grande amor. Sim, o céu estava na minha frente em forma de homem luminoso. E o seu olhar era doce, como quem olha sem julgar e a tudo compreende. Foi nesse momento que eu me dei conta de quem ele era, e aí tudo mudou. Pois ele colocou sua mão direita sobre a minha testa e passou-me energias maravilhosas e regeneradoras, e o meu cansaço sumiu imediatamente. De forma gentil, ele tocou minha consciência e, de coração a coração, disse-me: somos todos um. Eu, você, aqueles irmãos infelizes e todos os seres somos centelhas vitais do Pai Celestial. Vivemos todos nós na imanência espiritual dele, porque ele é a fonte imanente e de onde verte o amor universal. Ele é o seu refúgio, ele é o seu descanso, ele é a luz do seu coração. E ele me disse isso em espírito e verdade, e em seguida abraçou-me como quem abraça o filho mais querido. E eu me senti acalentado pelo amor mais lindo que existe. E dentro da luz desse abraço cheio de bem-aventurança, eu estava em casa e tudo estava certo. e nessa luz eu viajei nas ondas da consciência cósmica e beijei as estrelas e comunguei com a essência da vida, porque eu e o universo nos tornamos um. E quando voltei à minha condição normal, ainda sob o impacto dessa vivência transcendental, ele novamente me disse: é só o amor que nos leva. Então, ele fundiu-se na luz à minha frente e voltou para os planos celestes. E eu permaneci ali, totalmente revigorado e agradecido a ele, o amigo dos homens. Ele, o Mestre Jesus. Ele, o doce Rabi, que me ensinou esse grande ensinamento, que diz: é só o amor que nos leva. E agora, para completar esse lindo relato do Ramael, o meu amigo, que eu escrevi com as minhas palavras, a partir do que ele me contou, vamos emendar com uma música da banda inglesa de rock progressivo, Jethro Tull, a grande banda da década de 70. É um disco de 1980, se chama A, simplesmente A, a letra A. E tem uma música que eu gosto muito, que é a faixa 10, que eu quero agora dividir com vocês para complementar esse relato do Ramael. Espero que vocês gostem e que tudo de bom viaje junto com essa canção.
We saw the heavens break and all the world go down to sleep. And rocks on mossy banks drip acid rain from craggy steeps. So fiery angels kiss the dawn. Wish you goodbye till further on. Will you still be there further on? Will we still be here further on?
Ok, amigos, essa bela canção é do Jethro Tull, banda de rock progressivo aí, tá em pé até hoje. Inclusive, eles vêm frequentemente ao Brasil fazer shows, devem estar para vir aí novamente, em breve. É um disco de 1980, chama-se A letra A mesmo. E ele saiu aqui no Brasil, inclusive remasterizado, com um DVD chamado Slipstream, que vem junto com o CD. É um CD, um DVD, CD A, Jethro Tull, nós usamos a 10ª faixa. E durante a leitura do texto, Robert Ray Coxon, The Silent Pet, e abrimos o programa com a banda Freud, o CD Time Passenger. Agora, teve um sujeito aqui que disse que, olha, eu me regenerei, eu não levo mais CD. E eu falei, poxa, ó senhor, agora, quando ele escutou esse do Jethro Tull, já tá pegando ali para levar. Você não disse que tinha mudado de vida, cara? Ah, você teve uma recaída. Tá certo. Tá certo. Bom, nós temos tempo ainda. Eu quis ler esse texto para vocês porque eu acabei de escrever ainda agora. É o relato desse amigo meu extrafísico. Eu escrevi de improviso nas páginas de um livro. Esse relato me foi passado por ele fora do corpo nessa madrugada. Eu encaixei no corpo com o relato dele na cabeça e falei, olha, quando eu voltar da rádio eu vou escrever. Só que lá no metrô eu comecei a escrever nas páginas do livro que eu estava, continuei no metrô escrevendo no transporte lá para cá, e cheguei aqui na rádio um pouquinho antes do horário e concluí o texto aqui de improviso. Espero aí que tenha passado uma mensagem boa, né, Valdo? O depoimento dele é muito bonito, é muito singelo, e é um grande amigo meu extrafísico. Outra coisa, eu estive na semana passada, projetado fora do corpo, numa colônia extrafísica de tratamento de espíritos recém-desencarnados, Evaldo. São normalmente lugares transitórios entre o plano físico e o plano astral. Antes de levar aqueles espíritos para as chamadas cidades ou comunidades astrais, tem que primeiro desprender as energias remanescentes, ainda aqui do plano físico, aderidas no corpo espiritual, e também quebrar um pouco dos paradigmas deles de condicionamentos encarnatórios. Ou seja, os caras estão agora com o corpo espiritual, não precisa comer, não precisa beber, não precisa respirar, mas eles ainda mantêm todo esse condicionamento na mente. Eles estão num plano limítrofe entre o plano físico e o plano astral. Normalmente, os amparadores, os mentores espirituais, plasmam ambientes transitórios por cima de ambientes da natureza, para que a própria energia da natureza ajude a transição desses espíritos. Às vezes, essas colônias intermediárias ficam por sobre os oceanos, para usar as energias do mar. E uma coisa que eu quero falar para vocês também, da mesma forma que espíritos benfeitores extraem energias de médiuns e doadores energéticos humanos, eles podem extrair de golfinho e baleia também, que são mamíferos, e tem muita energia. E os golfinhos têm uma alegria inata deles. Então, os amparadores puxam essa atmosfera de alegria natural dos golfinhos e aplicam como energia nos espíritos tristes, animando-os, alegrando-os de alguma forma. É legal falar isso para vocês. Oportunamente, eu posso até fazer um programa comentando um pouco mais sobre isso. Acontece que esse ambiente que eu vi é como se fosse uma fazenda mesmo. Está dentro de um campo de força enorme, esses espíritos não podem sair de lá. E lá tem espíritos desencarnados, Evaldo, de vários lugares aqui do Brasil. Eu vi negros, eu vi brancos, eu vi gente com cabelo claro, eu vi gente com olhinho puxado, tipo japonês ou chinês. Ou seja, é por sobre o Brasil. Eu vi diversas entidades plasmadas como brasileiros que foram aqui e que estão após a morte ali. Um detalhe. Todos eles sabiam que estavam desencarnados, Evaldo. Isso não era um problema. Mas eles tinham um problema que não liberava eles para outro plano. E enquanto eles não se livrassem desse problema, eles não passariam para outro plano. Qual era o problema? Apego aos familiares que ficaram. E notadamente, eu prestei muita atenção numa mulher japonesa de uns 40 anos. Ela se concentrava e eu via na tela mental dela uma forma mental do rosto do marido dela que ficou aqui embaixo, o viúvo. E ela franzia o senho e dizia assim mentalmente, ele é meu e não vai ficar com mais ninguém. Quer dizer, um apego forte ao viúvo que ficou e que, sei lá, talvez já estivesse engatando uma nova relação, sei lá. Nenhum daqueles espíritos ali estava sofrendo aquela coisa de umbral, não era isso não. O problema deles era desapegar do passado para poder se libertar e ir na direção do futuro. E enquanto eles não quebrassem os paradigmas deles, eles não passariam para receber assistência nas cidades astrais. Eles estavam ali para reciclar uma vida inteira, para repensar seus pensamentos e sentimentos, para se livrar dessa porcaria emocional, de mágoa, essas coisas, e tocar a bola para frente. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Eu fui levado para ver. E faz parte contar para que a gente evite que na hora da gente, a gente arraste também um clima desse para o lado de lá, Evaldo. E como é que a gente elimina isso? Para não ter mágoa pós-morte, melancolia pós-morte. Não é lá que a gente vai eliminar. Vamos eliminar agora, para não arrastar isso para o lado de lá. Então, as experiências que nós temos que não são interessantes, vamos tentar transformar em algo bom. Em vez de reclamar, vamos tirar lição. Vamos tocar a bola para frente para evitar que amanhã, do lado de lá, a gente tenha que ser tratado de emoções mal resolvidas. Vamos resolvê-las aqui e agora. É esse o recado que eu tenho para a gente concluir o programa de hoje, tá bom? Telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381. Site da internet, www.ippb.org.br. Evaldo, obrigado aí pela ajuda. Taxinha, obrigado aí pela presença. Ramael, obrigado pelo relato que você passou e que eu dividi aqui. Deus, obrigado por tudo. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.